Caxias do Sul. Você está no programa Conectado. Para Sindicato dos Comerciários, seja sócio e fortaleça o sindicato. E Macro Madeiras, para cada ambiente, grandes ideias, fone 3228-1922, com estacionamento próprio. Já estamos na linha com o deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, e são diversos assuntos relacionados propriamente a também Câmara dos Deputados, mas essa prisão na última semana do ex-presidente Temer. Inclusive o Partido dos Trabalhadores editando uma carta, né, a própria imprensa liberando em relação a isso, uma sua manifestação. E nós vamos conversar com ele sobre esses últimos episódios. Também tem a guerra no Twitter entre o presidente da República e o presidente Maia, reforma da Previdência, enfim. O que não falta são assuntos, né, deputado Paulo Pimenta? Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, Daniel.
Bom dia.
Prazer poder conversar com vocês. Realmente, normalmente, os 100 primeiros dias de governo são um período em que o governo aproveita, né, a sua popularidade, a sua estabilidade, para poder encaminhar ao país um pouco daquelas propostas, daquelas ideias que foram majoritárias na campanha eleitoral, né? O que a gente está assistindo é um governo que, menos de 100 dias, já viu corroída, né, grande parte da sua popularidade, o governo mergulhado, né, em denúncias, mesmo antes da posse. Vocês vejam que esse episódio do tal do Queiroz, né, o tal do Queiroz não foi ouvido até hoje. Quase inacreditável. A denúncia com relação ao Queiroz é de 15 de dezembro. Nós já estamos há 90 dias e a polícia sequer ouviu aquele que seria o responsável pelo esquema de lavagem de dinheiro de toda a família, né? Com cheques até da primeira dama na conta. Depois as denúncias envolvendo o próprio filho do presidente. Vejo que a mãe e a irmã, a mãe e a esposa, um dos principais acusados do envolvimento no assassinato da Marielle, eram nomeados até dezembro no gabinete do filho do Bolsonaro. Tá? E tudo isso foi corroendo, né? Aí vieram a questão dos laranjas, das candidaturas laranjas do PSL. E depois essa coisa, né, dos filhos, postagens do Twitter, a história do carnaval, as declarações estapafúrdias que eles dizem aonde vão, as brigas dentro do governo. Então, mostra assim, despreparo, né, que talvez tenha surpreendido a quem não conhecia ele. Eu, como convivi com o Bolsonaro há muitos anos na Câmara dos Deputados, eu não me surpreendo. E lamento profundamente ver o país mergulhado numa crise como essa. Isso é ruim para a economia, o país precisa voltar a crescer, gerar emprego, criar oportunidades. Uhum. E esse governo, a cada dia que passa, mostra, né, menos condições de fazer tudo aquilo que o país precisa.
Agora, deputado, vamos voltar duas casinhas, como a gente costuma dizer quando está jogando, né, um jogo de tabuleiro. Vamos voltar para quinta-feira passada, quando o presidente ex-presidente da República, Michel Temer, foi preso. Qual que é a sua avaliação e também do PT, do Partido dos Trabalhadores, dessa prisão? Nós ouvimos aqui na tua rádio São Francisco, na rede tua rádio, o presidente estadual da sigla, né, o Pepe Vargas, que falou que mesmo sendo um adversário político, não era um momento de se bater palmas para a prisão de um ex-presidente. Qual que é a sua avaliação da prisão de Michel Temer?
Veja bem, eu durante meses bati, né, na tecla de que o Temer era uma das figuras chaves do golpe que afastou a Dilma, de que o Temer era, né, um chefe de quadrilha, de que o Temer era uma pessoa, junto com outros políticos envolvidos em crimes que precisavam ser investigados. Então, ninguém mais do que nós quer ver, né, as pessoas responsabilizadas pelos crimes que cometeram. Agora, veja bem, a gente tem que se perguntar as coisas. Tem que se perguntar. Né? A Constituição Federal, a lei brasileira, ela estabelece o quê? Uma pessoa, para ser presa, ela tem que ser julgada e tem que ser condenada. Né? a não ser em determinadas hipóteses. Crime em flagrante, pessoa presa em flagrante. Com, né? E depois, a prisão preventiva ela é prevista em quatro situações. Destruição de provas, né? Ameaça a testemunhas, risco de fuga ou risco à ordem pública. Uma figura que é perigosa, enfim. Qual foi das quatro situações previstas na legislação que o juiz Marcelo Bretas utilizou para pedir a prisão preventiva? Eu tive o cuidado de ler o despacho, 60 páginas do despacho. Ele não cita nenhuma das quatro. Não havia risco de fuga, não havia ameaça a testemunhas, não havia destruição de provas, não havia risco à ordem pública. Então, baseado no que foi pedido a prisão? Né? Então, fica evidente que você passa a utilizar o Poder Judiciário, setores do Ministério Público, do Poder Judiciário, você passa a utilizar conforme os interesses políticos, né, daqueles que estão à frente das determinadas investigações. Você vê o seguinte, o juiz Marcelo Bretas é o mesmo juiz do caso do Queiroz. O Queiroz não foi ouvido desde dezembro. Não foi ouvido. Não foi pedido a quebra do sigilo bancário, telefônico. Ninguém da família foi ouvido. Então vejam bem. Nós queremos ver o Temer respondendo por todos os crimes que ele cometeu. Mas nós não podemos viver num país onde a lei ela funciona de uma maneira para algumas pessoas e funciona de outra maneira para outras pessoas. O que nós estamos trazendo para a reflexão da sociedade brasileira é isso que nós chamamos de um excessivo ativismo judicial. Se você não tem mais segurança jurídica, se você é um adversário político de um promotor, de um juiz, de um delegado, a lei para ti vai valer de uma forma. Se você for um alinhado, né, das ideias ideológicas do juiz, do promotor, do delegado, a lei vai valer para ti de outra forma. Então, que muitos juristas, né, que não são juristas ligados ao Partido dos Trabalhadores, nem a partido nenhum, que os principais juristas, criminalistas, constitucionalistas do Brasil dizem hoje é o seguinte: olha, nós estamos assistindo um avanço do Estado policial. Você não tem mais segurança jurídica. E isso ocorre num momento em que várias decisões do Supremo Tribunal Federal traziam à tona gravíssimas irregularidades da conduta de alguns procuradores e juízes que estão envolvidos na Lava Jato.
Sim.
Mais especificamente da tentativa de se apropriarem, né, de 2,5 bilhões de reais. Isso é de uma gravidade. Foi feito um acordo da Petrobras nos Estados Unidos, onde a Petrobras tem que indenizar as autoridades brasileiras, em 2,5 bilhões de reais. Aí os procuradores, sem consultar o Tribunal de Contas da União, sem consultar o STF, sem consultar o STJ, sem consultar sequer a Raquel Dodge, decidem que as autoridades citadas no acordo são eles mesmos. Aí o procurador Dallagnol manda uma carta para a Caixa Econômica Federal fazendo cotação para investimento de um fundo, como se ele fosse um novo investidor. Em menos de 24 horas, a juíza homologa o acordo, que aqui vem a situação mais absurda. E a Petrobras, que tinha 3 anos, o acordo previa que a Petrobras tinha 3 anos para pagar a indenização, em menos de 24 horas é aberta a conta, a juíza homologa o acordo e a Petrobras deposita o dinheiro. E o Supremo Tribunal Federal, então, resolve agir e a própria Raquel Dodge determina que era uma apropriação indébita, que era uma ilegalidade, que era um crime que estava sendo cometido pelos procuradores. Na mesma semana ocorre, né, o espetáculo da prisão do Temer. Eu acho que as coisas têm relação, né? Eu acho que, na realidade, foi muito mais uma ação política com o objetivo de tirar a centralidade né, da pauta política do país, estava indo para cima, né, do escândalo da apropriação pelos procuradores do dinheiro do fundo, e aí o país mergulhou numa crise ainda mais instável como essa que nós estamos assistindo.
Fica mais longe essa questão da reforma da Previdência em relação a um bate-boca no Twitter entre presidente da Câmara e presidente da República, e aí recado para Moro, enfim, como é que o senhor analisa a prisão de Temer, a Previdência?
Eu acho que todo o país, né? Eu acho que todo o país, ele acaba sendo vítima dessa loucura, né? Que é o tempo inteiro, o Bolsonaro, os filhos, dali um pouco o filho posta na página do pai, o pai posta na página do filho. A impressão que as pessoas têm é que todos têm a senha de todos, né? Nesses dias o filho postou uma ação dele como vereador na página oficial do pai, que é presidente da República. Aí alguém posta um vídeo do carnaval, não sabe se foi o filho, não sabe se foi o pai, né? Aí você vê um Twitter, o filho do presidente da República está fragilizado, que não tem base parlamentar, atacando o presidente da Câmara. Ontem o secretário do Tesouro faz duas postagens atacando os deputados. Ou eles são, né, gêmeos, estão desenvolvendo uma nova estratégia de governabilidade, de estabilidade do país que ninguém nunca tinha pensado, ou eles são um bando de doido mesmo, entendeu? Que é o que tudo parece, é o que tudo indica, né? Porque eles conseguiram em 90 dias corroer toda a credibilidade, toda a sustentação que viabilizou a própria vitória do Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Então, num ambiente como esse, você não tem nem relator indicado na Comissão de Constituição e Justiça até agora para a reforma da Previdência. Né? E nós temos uma posição totalmente contrária à maneira como o governo está tratando essa matéria, né? A discrepância que existe entre a proposta encaminhada para os civis e a proposta encaminhada para os militares. A inclusão na reforma da Previdência de coisas que são totalmente, né, absurdas, como esse negócio de tu reduzir para R$400 o auxílio do BPC, né, dos idosos carentes, que hoje recebem um salário mínimo. Famílias que têm renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, R$250. Qual é a necessidade de você transformar um benefício que hoje é um salário mínimo em R$400? São coisas tão absurdas do ponto de vista, inclusive, da condução da disputa política. E essa história, hoje tem um general, que é o da articulação política, atacando o tal do guru da família, né? Aí o guru da família ataca o líder da bancada evangélica, aí o país se vê mergulhado, né, numa baixaria, de ofensa, entre o guru da família. Sinceramente, eu nem imaginei que no pleno século XXI a gente ainda teria guru da família dando palpite sobre a condução da política do país, né? Então, realmente, meus queridos amigos, a situação não está... O mar não está para peixe, para a família Bolsonaro. Não está.
Ok. Deputado Paulo Pimenta, do PT, deputado federal, muito obrigado pela sua participação aqui com a tua Rádio São Francisco de Caxias do Sul. Um abraço e até a próxima oportunidade.
Grande abraço para vocês e muito obrigado pela atenção.
Valeu. Daí a participação do líder do Partido dos Trabalhadores, né, que não deixa de ser a oposição ao governo Bolsonaro. Ouvimos na sexta-feira também, em relação a isso, o ex-deputado Mauro Pereira, e hoje também ouvindo a oposição às situações envolvendo Temer, reforma da Previdência,